comédia sonora da série The Big Bang Theory, que é uma série de televisão norte-americana de comédia criada por Chuck Lorre e Bill Perry, que estreou no canal CBS em 22 de setembro de 2007. A história gira em torno de 5 personagens: Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Penny, Howard Wallace e o astrofísico Rajesh. Situada em Pasadena, Califórnia, o show é sobre dois prodígios da Caltech, um físico teórico e um físico experimental, que são vizinhos de uma atraente garçonete e aspirante à atriz Penny. A nerdez e o intelecto dos dois são comicamente contrastados com as habilidades sociais e bom senso de Penny. Além disso, os seus amigos Howard e Raj também conseguem arrancar do público muitas gargalhadas. E é uma série que vai bem o conteúdo do nosso programa, é uma série muito grande, que aborda muito super-heróis, e eles são apaixonados por isso.
Os caminhos já participam, inclusive, né?
Já.
Não são os caminhos.
E a Nadine Moy também fez uma participação especial sobre o Lula. Quarta temporada de The Big Bang Theory.
Já está na 11ª temporada, estreou agora no final do ano, basicamente. E a gente conhece, mas para falar um pouco dessa série, eu trouxe umas curiosidades dessa série. O primeiro piloto da série foi recusado pela CBS, por incrível que pareça. Eles tinham um projeto pronto e levaram para ser utilizado e não aceitaram. Mas depois, como eles viram que era uma série que tinha um diferencial, porque não foge aqueles padrões comuns de séries que a gente conhece hoje, e eles aceitaram. A Penny e o Leonard namoraram, não sei se ainda namoram, mas namoraram na vida real por muito tempo, que são os atores principais. E os atores tiveram que aprender a tocar instrumentos musicais, como por exemplo, Teremin, que ele utilizou na 10ª temporada, que é um instrumento todo nerd. E a arma do teatro da Amy,
um instrumento nerd.
E um instrumento nerd, que é um instrumento. E também teve que a música de abertura lá se chama The Histories of Everything, e veio da banda canadense Barry Naked Babies, que foi essa que a gente utilizou agora. E na abertura do programa, que aparecem várias imagens, alguém conseguiu contabilizar todas as imagens, e são 103 imagens que aparecem, que mostram marcos históricos, mostram esportes, mostram tecnologia e o mundo médico também.
É bem legal, porque eu estava vendo um, eu não sei se foi um documentário, que eu
já passou na TV, né?
Falando de algum episódio, de algum quadrinho específico, então pra quem gosta muito, né,
episódio que a Penny tira um quadrinho do céu e da sacolinha e que foi morto. Diz que o quadrinho não servia mais para a coleção, porque não
achava. Tinha
um dos ambientes da série é justamente uma loja de HQ, que eles vendem bonecos, tem uma piscina gigante de bolinha, que não é aquela cena que a Penny e o Leonard eles brigam e o Shadow fica muito irritado, ele vai para a piscina de bolinha, a gente tem que pegar o Shadow no meio da piscina de bolinha, mas ainda, ali que some de novo, mas ainda, aí some de novo, é muito bom, gente. Começou essa abertura hoje, meninos, eu vi, a gente vai falar de One Punch Man. E falando nisso, essa semana eu publiquei no Facebook que eu estava assistindo e um monte de gente foi pra cima comentar, meu Deus, One Punch Man, eu falei, meu Deus, o povo é louco. Aí perguntaram até se eu estava assistindo dublado ou legendado. Quando eu falei que era legendado, disseram que não, que era pra assistir dublado. O povo adora dublagem, One Punch Man, inclusive, já dá pra vir pro nosso quadro de dublagem. O povo é louco pelo One Punch Man. E One Punch Man é uma série criada originalmente como webcomic. Só que aí depois, o povo gostou tanto que foi pra mangá e agora tá na TV, né? Virou anime. O anime conta a história de Saitama, um super-herói extremamente poderoso que está em busca de um oponente digno. Saitama é um cara muito engraçado. Ele é muito poderoso, ele se tornou um cara super poderoso e quis cuidar da cidade dele. Mas ele ficou triste, porque ele não conseguiu mais encontrar a felicidade em ser super-herói. Porque ele queria ser super-herói como um hobby, aquilo fazia ele feliz. Só que ele ficou tão poderoso que ele vence todo mundo. E, tipo, muito fácil. Ele não consegue mais se divertir. Não tem mais graça. Ele tá triste, coitado. E ele fica procurando durante a série um oponente digno. E continua aí, né? Tem só 12 episódios, pouquinho. A série ainda tá na introdução. Mas o que a gente vê é um cara que é muito forte. Tão forte que gostaria de encontrar alguém que pudesse, sei lá, pelo menos acertar um soco de volta nele.
Apesar de humor.
Sim, muito humor. Ele é muito engraçado. O super-herói consegue derrotar todos os seus inimigos apenas com um único soco. Fizeram tipo um fanate do Saitama carregando o Goku no ombro. Aí foi a maior onda na internet, porque, enfim, né, Goku. Não precisa falar mais nada. Então era aquele aoê na internet, porque não, porque ninguém derrota o Goku, porque não sei o que. Mas o Saitama é o homem que derrota qualquer pessoa com um único soco. Então ele era o vitorioso, se houvesse, né, a luta entre Goku e Saitama. Mas ainda assim eu fico, não precisava falar isso. Super forte, assim. É engraçado porque ele descobriu, ele ficou triste também, porque as pessoas não reconheciam ele na rua, não olhavam, tipo, nossa, ele é o nosso super-herói, você vai dizer, ele tá aqui pra defender a cidade. Ele não via isso nas pessoas, as pessoas simplesmente não reconheciam ele. Foi aí que ele descobriu que ele tinha que entrar para um grupo de heróis, existia um grupo de heróis, tinha que se cadastrar lá e participar desse grupo e tudo mais. E aí é engraçado que ele vai junto com o seguidor dele. O seguidor dele fica super na frente dele e ele fica, tipo, muito atrás, numa posição bem ruim. E ele vira, tipo, um super-herói de classe C, que ele chama. Um estereótipo bem
assim,
meia boca. E aí, tanto que ele vai lá, faz o auê, cuida de tudo, e as pessoas pensam que é outro super-herói. E aí ele fica triste por essas duas coisas. Uma, porque esse personagem é tão forte que não encontra ninguém com quem ele possa lutar e ter uma luta digna, como ele mesmo diz, e outra que as pessoas não reconhecem ele como super-herói, coitado. E aí perdeu a graça para o Saitama, vira o que é o Bivaz. E ao mesmo tempo, sempre fazendo gracinhas.
CSI Miami, fazendo o Eric Delco, o Cadabra, fazendo o Christopher von Uckerman, fazendo o personagem Luca, e a série A Bela Fera, fazendo a Fera, que é o Vincent Keller, a série Justified, fazendo o principal, que era o Raylan, a minha série Aquarius, que está na Netflix, fazendo o Sam Hodgett, que é o principal, The Hundred, fazendo o Bellamy, que mais a série The Ninja Project, Ninja Project, ou só Ninja, fazendo o Jeremy, que mais, acho que usa uma aqui também, uma série que eu estou fazendo agora, é o Code Black, fazendo o Coronel Ethan Willis. Séries como essas, e também vários atores conhecidos, né, como o Bradley Cooper, que dublei em uns 9 filmes, um dos mais famosos é o Lado Bom da Vida, também fiz Que a Passa, O Grande Como Termina, Maluca Paixão, Serena, dublei o Jude Law em uns 13 filmes, entre eles o AI, Inteligência Artificial, O Amor Não Tira Férias, Desventuras em Série, vários outros. Dublei o Jake Gyllenhaal, que faz parte da peça, né? Também o Amor Outras Drogas, o Segredo de Brokeback Mountain, O Depois da Manhã, O Abutre, Zodíaco, Entre Irmãos. Dublei o Ian McGregor.
Começou a dublar na extinta Carmen Fisher. E por 13 anos, agora ele vive em São Paulo.
Tinha uma época que qualquer seriado que você assistisse, qualquer filme começava. Dublagem, Carmen
Fisher.
Quando a gente
esperava falar Carmen Fisher, ele saía falando.
cantor, e já foi backing vocal do cantor Milton Nascimento durante 3 anos, ele já viajou o Brasil todo. E ele tem uma banda hoje que o nome é Four Stages, é tipo Four Stages, é Four Stages. E ele também paga de gravar opção para campanhas publicitárias, por exemplo, a campanha da Natura, Ford e Embratel, e dentre os personagens que já dublou está com o Zé Zebra Martin, que ele dublou ainda, mostrando agora pra gente, o Drake de Josh, o Tadashi de Operação Big Hero, Ross Gallon de Friends, o Easy Dragon Ball Super, que é o que ele tá dublando agora, e o Peter Park na animação Ultimate Homem-Aranha. E os fãs de Friends devem estar surpresos. São anos que tá fazendo essa dublagem. Tem muitos vídeos que ele grava pra internet com o dublador do Goku, o Wendell Bezerra, exatamente porque ele está participando do Dragon Ball Super, então a gente faz um vídeo de zoeira assim. E ele também pediu pra gente seguir ele nas redes sociais, que tá com o Felipe Grenal mesmo, o nome dele.
Ele tem página no Facebook?
Tem página no Facebook, que é a página.
É com o nome dele mesmo?
Felipe Grenal, aí ele pediu pra só G-R-I-N-N-A-N, que é o nome dele. Isso. E aí ele tem também Instagram, YouTube, ele fala um pouco tanto da banda dele, que tem redes sociais da banda dele, que é o Fora Stage. E ele conta um pouco da vida dele, ele mostra os personagens e faz essas colaborações com outros dubladores também. Então vale muito a pena conferir. Ele é YouTube também, ele é todo. E é um trabalho muito legal e vale muito a pena conhecer.
Até porque que ele faz com a
só que ele cozinha se bobear.
Vamos então, vamos ouvir aqui agora uma trilha sonora, né?
Acho que
quem inventou agora a trilha sonora, vamos tentar para os ouvintes tentar descobrir qual é a trilha. Hoje é muito fácil, né? Vamos lá então. Será que se alguém está ouvindo, adivinhou, porque essa música é muito famosa. No decor é o filme? Qual é o filme?
Fui rever alguns filmes clássicos e tudo mais. Primeiro lá na lista, Tubarão. Tubarão é um filme de suspense.
que assim, foi um dos filmes que modificaram completamente o cinema, né? Porque antigamente os filmes, assim, uma das grandes mudanças do Barão é que antigamente os filmes eles estrelavam em algumas cidades, como eram poucas cópias, aí depois eles passavam um tempo naquela cidade, depois iam para outra cidade, depois iam para outra cidade, então, por exemplo, o filme estrelava em Belém, passava algum tempo em Belém, depois aqueles fogos vinham para Macapá, depois iam para outro local, e assim. E Tubarão foi o primeiro filme a ter distribuição nacional nos Estados Unidos de uma única vez. Então, assim, todos os cinemas estavam passando Tubarão ao mesmo tempo. Né? Que é a história do blockbuster, né? Que já tem depois, já está fazendo um grande sucesso. E é o primeiro filme a ter propaganda de TV na história do cinema. E que faz também com que ele vire esse sucesso famoso. Né? Agora, um detalhe, o Spielberg achava que ia ser um fracasso absoluto.
Então, tanto que teve que ficar adiado para ser um fracasso. Tanto que teve que ficar um tempo pegando mais dinheiro, sabe Deus de onde, para continuar, para poder terminar o filme.
E assim, o Spielberg estava tão medroso com relação ao filme que quando ele foi estrear, o Spielberg fugiu. Ele desapareceu, ninguém sabia onde ele estava, ele voltou só depois que ele tinha certeza que o filme
tinha a carreira dele.
Ia transformar, ia jogar a carreira dele, ia transformar
o cinema.
Mas assim, aconteceu de tudo no filme, né? Eles quebraram o Tubarão. Na verdade, foi ele e o Eduardo Lucas foram brincar com o Tubarão. O Lucas foi visitar ele e disse: olha como é que é o Tubarão. Aí o Lucas foi entrar, né, na boca do Tubarão, eles quebraram. O navio afundou. Afundou de verdade, não era? Que afinal não era.
É porque, se
eu
não me engano, será que é Espanha? Aquele final que o tubarão ele se ligaram, porque o filme inteiro todo mundo tem medo de uma coisa que não aparece no filme. Só vai aparecer no final.
Que é uma das coisas que aconteceu exatamente, que é um elemento de suspense fantástico. Não tem muito que aconteceu porque o tubarão estava quebrado.
Aí eles falaram, vamos colocar o tubarão no barco, bora. Só que aí eles colocaram o tubarão quebrou a droga do barco e foi todo mundo, meu Deus, tudo bem, tá todo mundo bem. Mas eles colocaram, não, bora colocar no filme porque ficou mais alto.
Não, eles dizem que na hora que eles perceberam que o barco estava afundando, aí diz que o produtor só gritava, por favor, só vem que tá morto.
Foi um filme cheio de problemas, tanto que o diretor ele queria que fosse feito no oceano meio para mostrar a realidade e tudo mais. Não tinha pensado de quebra. E aí tanto que ele até amatizou o filme por um tempo de tanto que estava problema de batizou de falha, o nome do filme, e ele chamava os técnicos de departamento de defeitos especiais.
Mas essa era uma das coisas legais do filme, né? Porque assim, como o tubarão estava quebrado, eles não podiam mostrar o tubarão, parecia que o tubarão era monstruoso mesmo, que não era só a trilha sonora dele, né?
A trilha sonora que fazia a gente achar que, meu Deus, saiu um monstro daí e nunca que aparecia.
E quando apareceu, também.
Na segunda temporada de Stranger Things aparece, não, até na primeira também aparece no quarto da Joyce um pôster do filme Tubarão. Só pra no filme do Tubarão, né? Aparece um tubarão enorme, que ele é vegetariano, ele não come pessoas. Todo filme, o Bruce, né? Ele até fala, oi, eu sou o Bruce, porque o próprio diretor do filme, porque ele colocou o Bruce, o nome do tubarão lá.
Uma cena que é famosíssima, aquela cena que eles começam a falar dos problemas que eles tiveram, né? Ah, eu perdi uma perna, eu não sei o que dizer. Diz que aquela cena foi totalmente improvisada, na verdade foi uma brincadeira entre eles, não estava no roteiro, eles começaram a improvisar. Assim, ah, eu perdi uma perna, eu perdi um olho, eu perdi uma surpresa. Mas essa foi uma grande diferença também do estúdio, né? Que na verdade que a geração sexo e drogas em rock and roll salvou Hollywood, né? Que trouxe essa coisa mais espontânea para os filmes. O curioso de tudo é que o Spielberg, pelo jeito, ele não usava droga. Né? É assim, ele era um, digamos, assim, o mais quietinho deles e tal, e foi o cara que revolucionou. E detalhe, é do mesmo período do Poderoso Chefão.
Sim.
Né? É do mesmo período.
Mas só quem bateu a bilheteria 2 anos depois foi o Chefão.
Sim, que é do Jorge Lucas, que era quem servia canapés nas
festas do Chefão. Quem diria...
Mesmo, inclusive, que os produtores, quando foram assistir o filme, também, foram ver a produção do filme e tal, então, na hora que eles chegaram lá, os produtores estavam brincando com bonequinhos, assim, sabe? Meu Deus do céu, isso vai ser um fracasso.
Quem diria, gente, e nessa questão de manter aquela... deixar o telespectador do filme, assim, curioso para saber até o final, caramba, você é um tubarão, mas cadê o meu? Ele vai aparecer, meu Deus. Acho que... o único filme que tinha pegado esse suspense foi o Bebê de Rosemary, porque ele não mostra o bebê, ele passa o filme inteiro ao redor do bebê
e o bebê consegue prender a pessoa.
E a pessoa é o final do filme.
É angustiante, né? Na verdade, essa é uma grande dica. Às vezes o que assusta mais é que você não vê.
Uhum.
E no Spielberg, o Spielberg trabalha muito bem isso. O Netflix também aproveita muito isso, né? E em vários momentos você fica ali, mas o que é que... né? E é quando mostra no momento certo. Né? É, o Netflix aproveitou muito bem essa influência. Né? Então, até Tubarão, vamos ver um pouquinho mais da pergunta do Tubarão.
Sonora, e hoje eu queria fazer diferente, que foi música pop. E como vocês podem ouvir um pouquinho, a gente vai falar de 30 Seconds to Mars. É uma banda muito famosa por causa do seu vocalista, que é nada mais nada menos que George Lee. Então vamos lá ouvir um pouquinho da banda e mais tarde a gente volta.
Thank you.
sou o Felipe Lina. Eu sou o dublador da Zena Mark de Madagascar, do Wiz de Dragon Ball, do Ross de Friends, do Homem-Aranha da animação Ultimate Homem-Aranha, do Drake Josh e de muitos outros personagens. E você está ouvindo a Rádio Pop.
Ok. Olha, a gente descobre que a banda é, na verdade, uma banda, né?
Ainda tem uma banda.
Ainda tem uma banda. Menor do que a Coringa. Mas antes de a gente continuar falando da banda, vamos comentar uma coisa aqui. Que, olha, liguem suas Netflix, né? Porque tem muita coisa saindo até o final do mês, alguns até o final do ano. Séries, filmes. Eu fiz uma pequena referência aqui. Algumas coisas que estão saindo. Escola do Rock está saindo agora, início de dezembro. Acabou quem assistiu, assistiu. Né? Talvez volte, mas... Forrest Gump. Karate Kid está saindo também. Deixa eu ver o que mais. Nossa, muita coisa. Intocáveis. Sex and the City. Tudo por uma Esmeralda. O Agente do Destino. Muita coisa ali, a gente vai compartilhar na página do Rádio Pop, curtam lá a nossa página, a gente vai compartilhar o link para vocês verem e aí faz uma maratona, aí tem muita coisa legal. E a Escola do Rock, eu vou ver se eu assisto, afinal a gente comentou esses dias aqui no programa, né? É um básico, bom assistir.
Eu
já
assisti,
eu
não. Gente, tudo por uma esmeralda
também
é um filme legal,
né?
Eu recomendo.
É um básico de aventura, assim, sessão da tarde. Nossa.
A banda do Coringa, isso aí. E 3 Seconds to Mars é uma banda estadunidense de rock alternativo formada em 1998 em Los Angeles, Califórnia. Em 2002, foi lançado o álbum de estreia da banda intitulado de 3 Seconds to Mars. O álbum, produzido apenas pelos dois irmãos, Jared Leto e Shannon Leto, vendeu 2 milhões de cópias no mundo. Pouco antes do lançamento do álbum, Matt Watcher e Solon Bixler se juntaram à banda. Algum tempo depois, Solon se desligou do quarteto e em seu lugar entrou Tom Miller-Vick em 2003. Com essa formação, a banda lançou o álbum A Beautiful Life, de 2005. Em 2007, Matt Watcher deixou a banda fechando a atual formação. Desde então, a banda lançou o álbum Wizard's War, de 2009, e Love, Lust, Faith, Plus, Dreams, de 2013. Então, Três Seconds to Mars, além de ser uma banda muito mundialmente conhecida pelo Jared Leto, é uma banda que ela lançou até agora apenas 4 álbuns e já ganhou diversos prêmios, entre elas Grammys, Emmys, Teen Choice Awards, e já foi indicada por mais de 35 premiações, ganhando mais de 25. Então, essa banda fez a infância, a barra de muita gente. Eu tava com toda a chavanha aqui no cabelo e eu
a banda tava esse ano agora nessa edição do Rock in Rio, né?
Tava, e já
tá filmado.
Ano de 2013 também eles filmavam na edição do
Rock in Rio. Ele veio fazer novamente o passeio.
Bateu no meio, né? Tomou lá no palco.
Tem açaí.
E algumas curiosidades que eu trouxe para vocês.
com o clipe From Yesterday, que é onde mais tem aquela chapinha exibida de paralelo e aquela maquiagem. Esse clipe é o videoclipe mais caro da história de todos os videoclipes. Ele custou cerca de 8,6 milhões de euros, ou seja, 23 milhões de reais. Então, eles fizeram toda uma produção e o vídeo tem mais de 7 minutos. Eles foram para a China, se não me engano, gravaram dentro de um monastério, mas foi, tipo assim, um local onde viveu um imperador, e vários figurinos, muita coisa, assim, uma mega produção mesmo. O clipe foi umas 10 vezes mais caro que o filme. Verdade. E o Jared Leto, ele é formado pela New York School of Visual Arts em cinema, ele é cineasta. E ele começou no mundo dos filmes em 1990 e pouco, mas ele começou a ser reconhecido em 1997 com o filme Psicopata Americano, que é também estrelado pelo Christian Bale. E daí ele não parou mais de fazer filmes, ele começou a fazer Requiem para um Sonho, que é um filme muito bom também dele. Clube de Compra Dallas.
Clube de Compra Dallas, porque sei que eu fiquei assim, mal, até que ele sabe o
E desde quando ele deu essa pausa para fazer alguns filmes, ele sempre ia para a banda dele. Ou, às vezes eles davam uma pausa na turnê deles para ir para o Jared poder fazer os filmes dele. Então, a banda, para mim, Anitta, a banda é muito importante porque fez parte de uma era. E não só porque o Jared Leto é um famoso ator, mas ele também, eu acho ele um gênio cantor, porque ele tem um vozeirão, assim, um cultural muito bom, como vocês podem ver nesse mundo.
Ela falou que eu não conhecia ele como cantor, conhecia ele como cantor.
Como cantor, né?
E aí, ele cantou, via nos clipes da MTV, no TV Tinha, MTV aqui na TV aberta,
ele
foi sempre mostrado, tal, passando os clipes da banda. Foi aí que eu conheci o Jared Leto.
E o clipe dele era sempre em primeiro lugar, né? A música Open the Air, que a gente ouviu daqui a pouco, ela foi trilha sonora da novela Amor à Vida. Pra vocês verem, acho que Amor à Vida foi em 2013, em 2014, que ela foi trilha sonora do filme. E
eu
tenho
uma
coisa que eu não
sei, sabe que a maioria dos atores da Senhora do Destino já morreram.
Passou agora esses dias aquela cena que é que fizeram o meme dela com os contos. A Globo poderia ter feito na hora lá o meme.
Olha,
uma notícia aqui do Cinepop, o Josh Weldon. Ele foi o diretor e roteirista daquela cena inicial do Batman, do filme da Liga da Justiça. Né? E aí não ia entrar, depois acabou entrando, porque ele assumiu como diretor. Uhum. Né? Mas, assim, o mais interessante da notícia as contribuições, né? Que o Zack Snyder fez algumas coisas, o Eldon fez outras. E aí, por exemplo, a maioria das cenas do Flash foram do Eldon. Então você percebe inicialmente a pegada, com a pegada de humor e tal.
Porque o Joss Whedon fez Buffy. Pode reconhecer o Joss Whedon de Buffy, a caça vampiros. Então tu vê aquela ação misturada com humor.
E aí também tem o lado ruim também, né? Que a maioria das cenas do Super-Homem foram pelo Eldon, inclusive a história do bigode. Do recadinho, você sabia dessa história? Que ele estava de bigode, eles tiraram digitalmente o bigode dele. E assim, caramba, o cara já tem uma interpretação que não é nada carismática, ainda tiveram que tirar o bigode dele.
A gente não pensou nada, eu estou apaixonada por ele.
Não se entregou tanto para personagem, porque normalmente
não está
no cabelo. Eu estava vendo a questão dos valores do filme, saiu uma notícia, eles deixaram no filme, para produzir o filme, 300 milhões de reais.
Foi verdade.
E desses 300 milhões, vai dar
o prejuízo está em torno de pelo menos 50 milhões até agora. A projeção é de um prejuízo de 50 milhões.
Mas é um Frankenstein, né?
Gente.
Falando na Anitta, a gente está apaixonada pelo. Eu não acredito que é a única pessoa do mundo.
Ah, que bom.
Eu acho engraçado ele estar. A primeira vez que ele estava, quando apareceu o Doutor Estranho, ele estava. Ah, o Doutor!
Eu estava lá também. Olha, eu não estava não, porque eu sou muito mentira, eu não estava no papá. Aí eu sempre com inveja quando vocês falam que foram assistir filme juntos. Quem quiser ir também, acesse...
Ainda não liga da justiça, né?
É,
a gente pode fazer uma sessão depois da área de
terapia. Só não é liga da justiça.
Só não é liga da justiça. Não é liga da justiça, porque a gente tá bom.
Aumentamos a pura. Pois é, galera. Escutamos mais um pouquinho de 30 Seconds to Mars com o maravilhoso George Weto. Então, quem não conhecia o Coringa como cantor, tá aí. E agora, é isso aí, gente. Tomara que vocês tenham gostado, porque eu acho essa banda muito boa mesmo, em termos musicais. Eles mantêm uma harmonia muito boa, apesar dessas trocas constantes, assim, de pessoas dentro da banda. Mas eles nunca perdem o ritmo deles. E o hit mais recente deles é Walk on Water, que eles fizeram. É um clipe dirigido pelo Jared Leto. E eles fizeram recortes de. No caso do Dia da Independência dos Estados Unidos. É bem legal, mas também leva uma crítica muito forte a respeito do que os estadunidenses estão fazendo para melhorar o mundo. Ou se eles só estão piorando. Mas é muito bom, gente. Eu recomendo. É muito bom, essa banda.
Legal. Acabei de descobrir que a gente tem mais um ouvinte. Namorado. A gente está falando aqui que era para colocar o áudio do Felipe Grimão. Felipe Grimão. Com a voz do nosso. Isso que eu pensei, meu Deus, deve ter uns fãs de vocês que vão soltar agora. Tem que falar também que no jogo dos Kings tem referência também com o Barão.
Muito
legal. Vamos jogar. Eu tô quase conseguindo finalizar o jogo, inclusive, gente, que eu toda vez eu falo aqui que eu não consigo, ainda faltam 7%.
Chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap. Agradecimentos especiais à técnica Luana, que aguentou a gente de novo. Nós damos um programa para nosso trabalho para ela. Ao diretor da rádio, Sérgio Kleber. E até a próxima semana, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo...
Bate-hora!